das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Os dois indivíduos que nesta quinta-feira tentaram burlar uma senhora na localidade de Suímo, freguesia da Sabaxeira, escaparam às autoridades. Tal como a ERT se adiantou, a dupla fez-se passar por técnicos da Segurança Social e abordou a idosa no sentido de trocar notas de 50 euros. Só que os indivíduos não conseguiram os seus intentos, uma vez que a mulher percebeu que algo não estava bem e não se mostrou interessada com essa abordagem. Entretanto, a Junta de Freguesia, numa postura proativa, reportou a situação à Guarda Nacional Republicana, que ficou na posse de elementos como o acordo do veículo em que os homens faziam transportar, viatura castanha, mas faltaram dados mais objetivos como a matrícula ou até mesmo o modelo do automóvel. Importa agora reforçar o alerta em torno da presença assídua de burlões no Conselho de Tomar e não só, neste caso fazendo-se passar por funcionários da Segurança Social, mas também por colaboradores de prestadores de serviços televisivos. O objetivo é apenas um: enganar as pessoas. Se for abordado com esse propósito, rejeite sempre qualquer pedido para trocar notas e tente reter em memória algumas características físicas, como altura, peso, cor dos olhos e cabelo, sem esquecer outros pormenores, como tatuagens, brincos, entre outras. Para além, claro está, da matrícula. Alerte as autoridades assim que puder. Perante os sucessivos casos de poluição que têm atingido o Navão, a ERT procurou obter resposta junto da Agência Portuguesa do Ambiente, questionando ainda o próprio Ministério do Ambiente, direcionando a estas entidades um conjunto de dúvidas que importa nesta fase serem esclarecidas. A APA já respondeu. Num ofício remetido à nossa redação, não deixa margem para dúvidas quando refere que no Navão são ultrapassadas as normas de qualidade, denotando contaminação bacteriológica nas três estações: Mugadouro, Agroal e Matrena. Dos valores obtidos, verifica-se uma tendência de decréscimo, quer de entrecocos intestinais, quer de E. coli, o que vem de encontro à melhoria da qualidade da água, também refletida nos parâmetros fósforo total e saturação de oxigênio. Ou seja, estes dados refletem assim a contaminação da água com bactérias fecais provenientes de animais de sangue e ainda com bactérias E. coli, que normalmente residem nos intestinos do ser humano. A Agência Portuguesa do Ambiente garante que tem acompanhado os casos de poluição que têm surgido, relacionando esses casos, em parte, com a incapacidade das estações elevatórias para gerir as águas pluviais e as residuais domésticas. Está ainda em execução um levantamento e verificação de possíveis fontes de poluição relacionadas com a atividade pecuária e com a indústria de transformação de azeite. Entretanto, perante este cenário, as autoridades de saúde desaconselham banhos no Navão. O alerta foi deixado à ERT por Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo.
Todos os enterococos e todas as Escherichia coli e as pessoas, a coli conhecem, porque há muitas pessoas, enfim, há algumas pessoas que fazem infecções urinárias à coli e até dizem assim, tenho coli. São, todas essas bactérias podem ser prejudiciais para a saúde. Naturalmente, depende da sensibilidade das pessoas. Podem ser sempre prejudiciais para a saúde, para quem se banha nessas águas, para quem utiliza essas águas para regue ou faça lá ou pesca, mas para quem utiliza essas águas em contacto com o seu corpo, em contacto com a sua pele. Uma pessoa pode lá ir tomar banho e não lhe acontecer nada. Outra pessoa ao lado que tenha um arranhão, que tenha uma ferida, já lhe pode acontecer. Depende da sensibilidade da pessoa, do estado da saúde da pessoa. No entanto, além da sensibilidade e do estado de saúde da pessoa, são sempre bactérias potencialmente perigosas para a saúde. Esses dois tipos de bactérias são águas que não são adequadas, que não estão classificadas como águas balneares. As águas balneares obedecem a uns certos limites na detecção das análises que são feitas, obedecem a uns certos limites dessas bactérias e de outras, e são águas vigiadas. As águas do Rio Navão não são águas vigiadas, não são águas para serem utilizadas como zonas balneares e, portanto, podem sempre as bactérias no Rio Navão e em qualquer lado. Esse tipo de bactérias pode ser sempre prejudicial para a saúde.
Ou seja, para que fique então claro, não é aconselhável de todo que alguém possa tomar banho no Navão, já o mesmo não acontece a quem pesca e a quem ainda possa utilizar esta água para rega.
Exatamente como disse, não é aconselhável. Agora, nós sabemos que há muitos sítios em que as pessoas tomam banho e utilizam. Há também sítios ao longo do rio, do Navão e de outro qualquer, há sempre sítios mais poluídos do que outros e, portanto, não quer dizer que noutros sítios não haja essas bactérias, mas que a concentração possa ser muito inferior e não constituir tão grande risco para as pessoas, porque risco constitui sempre.
A direção do Centro de Assistência Social de Tomar fez chegar um esclarecimento à redação da ERTE, onde justifica a realização de obras no Jardim de Infância, situado na Rua Coronel Luís António Aparício, Várzea Grande. Está em causa, segundo o mesmo texto, a instalação da área administrativa no edifício do Jardim de Infância, sendo que pela manhã desta sexta-feira se verificou um forte cheiro a cola, situação justificada pelo facto de a cola ter sido aplicada no final da tarde de quinta-feira e o edifício ter ficado fechado até esta manhã. Aliás, este cheiro motivou que algumas pessoas que se identificaram como encarregadas de educação de crianças que frequentam aquele espaço contactassem a ERTE, lamentando a situação, demonstrando preocupação com os meninos que possam ter problemas do foro respiratório. O CAST garante, então, que logo que detectada a situação, foram dadas instruções para arejar o edifício, para transferir as crianças da sala 3 para a sala polivalente, para programar os ares condicionados em modo de ventilação e para colocar duas ventoinhas na sala onde estão a decorrer as obras para extração do cheiro. Foram ainda dadas instruções para que, se alguma criança demonstrasse sintomas de dificuldade respiratória, para que fosse dado alerta imediato. Nesse mesmo texto, ficou garantido que por volta das 9h45 foi reavaliada a situação de forma conjunta pela direção, pelo gestor da qualidade, educadores de infância e auxiliares, tendo-se concluído que estavam reunidas condições para que as crianças permanecessem no edifício. O CAST apresentou um pedido de desculpa pelo incómodo causado pela situação, informando ainda de que os pais que optaram por não deixar as crianças no jardim de infância será efetuado o desconto referente a este dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, disse na ERTE que o problema dos fogos na sua freguesia ainda não está resolvido por inoperância das autoridades. O autarca recordava que esta é uma situação que se verifica há 15 anos, quer pela localização dos fogos e pelo horário em que deflagram. O autarca diz não ter dúvidas de que se tratam de fogos criminosos.
Os incêndios continuam a existir por inoperância das nossas autoridades. Ponto. Toda a gente fala, toda a gente, as informações chegam. Eu passo os verões em sobressalto, eu e as pessoas da freguesia. A informação faz-se chegar às autoridades. As autoridades deslocam-se, a polícia de investigação desloca-se e nada acontece. Pura e simplesmente. Zero. Porque não há vontade. Não há, eu não diria vontade. As prioridades, se calhar, prioritariamente, nós não estamos no topo das listas, isso também acredito. A Polícia Judiciária deve ter uma dimensão impressionante de casos que não permite chegar a casos como este, em que nós temos claramente fogos de origem criminosa na linha cerrada há pelo menos 15 anos. Já existia no mandato anterior, isso até me deixa um bocadinho tranquilo, antes pelo contrário, mas eu, se não tivesse a certeza que já vinha do mandato anterior, do meu antecessor, casos destes, eu até acharia que seria uma questão até às vezes política, porque às vezes é porque estamos a falar de 17 ignições à meia-noite, às 11 horas da noite. Depois temos todos os anos temos um dia em que surgem em quatro lugares distintos, três lugares distintos da freguesia, incêndios à noite. Não é preciso ser especialista para perceber que terão origem criminosa, ou pelo menos é essa a ideia. Portanto, este ano de 2020 vamos ter novamente, se as autoridades não tiverem uma outra postura, nós vamos ter novamente as mesmas ignições. Porque as pessoas que o fazem já o fazem há vários anos. Os locais são quase sempre os mesmos. Portanto, só falta dizer ou avisar que àquela hora, e as horas também são as mesmas. Se nós só não sabemos, é o dia certo, porque normalmente é alternado. Na realidade, aquilo é uma questão de ver os números e perceber, qualquer pessoa consegue fazer essa análise.
Carlos Rodrigues abordou também a questão numa outra vertente, precisamente a obrigatoriedade dos proprietários dos terrenos em proceder à limpeza das faixas de gestão de combustível. O autarca recordava a dimensão das parcelas e os escassos recursos financeiros de algumas pessoas, fatores que rodeiam este processo com muitas dificuldades.
Os terrenos, as propriedades que nós temos, as características das nossas propriedades, são pequenas propriedades, o proprietário normalmente são pessoas com baixos recursos, Os custos e os incentivos são nulos, não existem incentivos absolutamente nenhum. O único incentivo é a imposição, e este ano a CICERA foi brindada com dezenas de multas de 280 euros, que é a multa mínima. Espero que as pessoas na CICERA, na freguesia, ouçam os casos e que percebam os seus vizinhos que tiveram essa prenda no sapato, entre aspas, porque elas vêm sempre tarde, nunca vêm no verão. Vêm sempre ali junto ao Natal, novembro. Tenham essa noção. E acho que no primeiro ano fez-se muito trabalho de limpeza, quando saiu a lei. Portanto, em 2018 houve efetivamente muito, muito trabalho. Foi impressionante ver a diferença. Em 2019 já se começou a entrar um bocadinho no laxismo de que, afinal, não era tão, tão preciso assim. Em 2020 a ver, vamos. Mas eu espero que as autoridades tenham uma postura diferente, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, que pelo segundo ano consecutivo teve os presidentes junta a sinalizar, no ano passado foi em 28 de Fevereiro, antes do período onde termina, enfim, ao cabo do limite, antes do limite do prazo para limpeza, 15 de Março, depois não sei se foi prorrogado para 31, penso eu. Fizemos, no caso da freguesia da Ceceira, sinalizamos 150 lugares, 149, que supostamente iriam ser avisados. Pelo segundo ano consecutivo, nenhum foi avisado. Mas alguns receberam, alguns não, grande parte deles receberam uma multa depois. E pronto, é assim que estamos, é assim que funciona. Portanto, as pessoas que fiquem alerta, porque 280 euros pesa no orçamento do cidadão comum, penso eu.
Continua o aperto para quem viaja de comboio entre os concelhos que compõem o Médio Tejo, em especial Tomar, Entroncamento e Torres Novas, e Lisboa. A partir de determinada estação, em especial Santarém ou Azambuja, dependendo dos dias, deixa de haver registro para lugares sentados, o que obriga dezenas de passageiros a viajar em pé durante cerca de uma hora, com nítida falta de segurança. E isto para quem consegue apanhar os comboios desejados, pois há quem fique em terra perante a lotação esgotada de algumas composições. Tal como no passado recente, à altura em que a CP disse estar em causa um cenário temporário, também agora acontecem estes apertos, nomeadamente nos comboios da manhã e nos que possibilitam o regresso a casa. O desagrado dos passageiros lê-se sobretudo nas redes sociais, onde são publicados vídeos que demonstram um cenário indesejável que coloca em causa a segurança dos utentes.
Rádio R, informação.
Um homem de 34 anos está a ser acusado em tribunal de ter burlado o dono de uma pensão situada em Caxarias, concelho de Orém. O indivíduo em causa fez-se passar por fiscal das finanças e inspetor da polícia judiciária, obrigando a vítima a depositar várias somas de dinheiro, num total a rondar os 3.700 euros. Isto no sentido de evitar processos fictícios de contra-ordenação, ao que tudo indica por não ter passado faturas em algumas dormidas. Depois de várias ações em que foi coagido, o dono da pensão resolveu então apresentar queixa na Guarda Nacional Republicana. Refere-se que o principal arguido tem antecedentes criminais, precisamente pela prática de crimes como burla, passagem de moeda falsa ou roubo. A freguesia de Payalvo, no concelho de Tomar, volta a organizar em 2020 a recriação histórica do termo de Payalvo, depois da interrupção, no ano passado, perante a realização da Festa dos Tabuleiros. O termo será em maio. O presidente Amâncio Ribeiro disse na ERD, no espaço Freguesia à Freguesia, que para além do apoio concreto do município de Tomar, falta o envolvimento das coletividades da freguesia.
Estamos em estudo porque as associações não querem ajudar. As associações haviam de ajudar mais. Não querem ajudar. Portanto, nós para fazermos, eu neste caso estou a falar eu, porque sou o que estou lá à frente da junta. Eu para fazer o termo de Payalvo, eu vou ter que parar com o pessoal, porque se vou fazer, vou ter que andar com o pessoal lá a fazer os trabalhos que é para fazer, que é mesmo fazer no trabalho da freguesia, que é para fazer limpeza e tudo mais, que é para fazer, não posso, tenho que fazer para aquele lado. Mas é para fazer, o termo de Payalvo tem que ser feito, eu disse o ano passado, que não se fazia o ano passado por causa da coisa, temos que fazer, embora vá custar um bocado à gente, porque vai, já se dispendioso. Nós temos a ajuda da Câmara de 5 mil euros, que vão nos dar para a ajuda, mas nós gastamos ali aos 14, 15 mil euros, pronto. E para ir buscar, a gente não sabe bem onde é que ela ia buscar, não temos bem nada nenhum. Mas pronto, mas vamos fazer, vamos. Está previsto sim fazer. Estamos a tratar de só haver algum imprevisto que a gente não consiga mesmo fazer, mas não é para fazer. No último fim de semana de maio. por trazer mais-valia para a freguesia, que a gente não vai fazer. Será mesmo por isso que a gente vamos fazer, porque se virmos bem, em Tomar, se formos a ver, só foi o cortejo noturno e viu-se a aderência que teve, enorme, que teve cá em Tomar, só com o cortejo que foi. Portanto, as pessoas gostam de ver o antigamente, gostam de participar, gostam de... Pronto, e eu acho que é mais por isso saber que iremos fazer e recriar a história de Payalvo, que Payalvo tem muita história, muita mesmo, e é mesmo para criar os pontos que vividos, que mais marcantes dentro da freguesia. Portanto, iremos mesmo, se ainda não está bem estudo, se iremos fazer os dois séculos ou se iremos só fazer um. Se vamos fazer o século XII e o século XVII ou XVIII, ou se vamos fazer só o século XVIII, ou XVII ou XVIII, com ou sem associações é para fazer. Eu espero que eles vão ajudar. Estou convicto que, quando chegar à altura certa, eles aderem e ajudem, porque é para eles também, não é só para a ajuda da freguesia, também será para eles.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A propósito da entrada em funcionamento da empresa Tejo Ambiente, a água não é uma mercadoria. No passado dia 1 de janeiro de 2020, a empresa intermunicipal Tejo Ambiente iniciou a sua atividade operacional em resultado de um processo de agregação dos sistemas de abastecimento de água, resíduos urbanos e saneamento básico dos municípios de Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Cerdoal, Vila Nova da Barquinha e Tomar. A sede social desta nova empresa está localizada em Ourém. Os grandes centros de decisão do capitalismo na União Europeia não param de investir na apropriação e mercantilização da natureza, dos seus processos e recursos, atribuindo ao que chamam serviços dos ecossistemas ou serviços ambientais um preço e colocando-os no mercado. A apropriação e mercantilização da água é um dos seus velhos, atual e persistente objetivos. A razão deste seu comportamento centra-se na exata circunstância de que nenhum ser humano vive sem água, que é escassa, tornando-a assim altamente apetecível para o capital, que tudo faz para a transformar numa mercadoria sujeita a regras de mercado, para dela poder vir obter grandes lucros. Mas a água, enquanto bem fundamental à vida de todos os seres vivos, tem de ser acessível a todas as pessoas, e o direito universal à água com qualidade só é possível de ser garantido através da existência de serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento. Hoje, garantir a propriedade pública da água passa por combater esta pressão para a sua mercantilização, combatendo a entrega da captação e distribuição de água e saneamento de águas residuais a empresas privadas, valorizando o papel das autarquias, respeitando as competências municipais, em particular no que se refere aos serviços urbanos da água, ao invés de se ceder ao decorrente processo de condicionamento e chantagem exercido pelo atual poder político subordinado às ordens de Bruxelas, que nesta fase atua no sentido de obrigar a agregação de sistemas municipais enquanto etapa centralizadora e facilitadora do seu objetivo final, que é o de conseguir a privatização da água. E para que não haja dúvidas, o primeiro orçamento da Tejo Ambiente, agora divulgado, embora há muito aprovado, tem o mérito de, desde já, esclarecer ao que vem esta nova empresa, apresentando um conjunto de medidas de privatizações de serviços até hoje desempenhados pelos municípios, a saberem: contratação do serviço de recolha de resíduos urbanos, contratação de serviços de apoio à contabilidade, contratação de serviços de manutenção de redes de água, incluindo montagem, remoção de contadores e saneamento, assegurar a prevenção piquete através de call centers, contratação de serviços externos para a leitura dos contadores. Assim se procura, como diz o povo, de mansinho e com boas maneiras, abrir o caminho e preparar terreno para, num futuro próximo, o capital mostrar as suas garras quando pensar ter chegado o momento certo para concretizar o seu sonho de privatizar a água. Mas as suas contas podem sair-lhe erradas.
Rádio L, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.